podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
23 de março, Bandeirantes acontece em AM 840, FM 90,9 e também no aplicativo Band Rádios. Você pode ouvir em qualquer canto da terra, assim como na página da Bandeirantes no Facebook e, claro, no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens do José Alexandre Marques. Na central técnica é o time do João Bissev, hoje com Daniel Xingote e Roberto Dias. A produção e coordenação da Maria Caltabiano. Tudo bem, Maria? Boa tarde.
Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para o Ronald, para a Sônia, para todos que nos ouvem aqui no Bandeirantes Acontece.
Bom, lembrando que estamos todos de olhos e ouvidos ali na fala do Cássio Marques. Então, claro, havendo a definição, ou em determinado momento que o Ronald julgue conveniente, a gente pode ouvir o que ele está dizendo. E esse é um tema muito, muito importante. Paralelo, é verdade, à tragédia nacional. O número que o estado de São Paulo trouxe, claro que ali você tem rescaldo do fim de semana, mas é um número absurdo, impressionante, trágico. Não há outra maneira de definir o número de mortes em São Paulo em poucas horas. E a gente vai falar, claro, sobre tudo isso. Inclusive, nossa entrevista de hoje tem a ver com este assunto, né, Maria?
Isso. A nossa entrevista vai ser com a microbiologista doutora Natália Pasternak sobre o atual quadro da pandemia no Brasil e como o país se apresenta cada vez mais como uma ameaça global, né, Zaidan?
Muito bom. É uma craque no assunto e a gente vai conversar com ela aqui no Acontece. Um ótimo trabalho, Maria Caltabiano.
Para nós, Zaidan.
Muito obrigado. Sônia Blota, como vai?
Olá, Zaidan querido, Ronald, Maria, ouvintes que estão sempre ligados no Bandeirantes Acontece, nesta terça-feira, para variar, cheia de notícias, e aqui estaremos para comentar todas que a gente puder, e mais um pouco, né, Zaidan? Antes de começar aqui o nosso assunto, nosso destaque de internacional, a atriz Wanda Estefânia mandou um grande abraço para você. Diz que você é um craque e que ela te ouve sempre, tanto no futebol quanto aqui no Bandeirantes Acontece.
Ah, é uma honra. Um abração. Nossa ouvinte. Um abração para Wanda Estefânia, que é uma referência aí.
Ela
é. Da televisão brasileira.
Ela
sem dúvida,
faz parte
uma referência.
Da história nos anos 70,
um nome importantíssimo.
Então. Importantíssimo. E ela é a nossa ouvinte assídua aqui no programa.
E Zaidan, Sônia, você sabe que eu olho aqui, olho pro calendário, dia 23. Eu falo, mas gente, esse trem não anda.
Esse trem não
o
anda.
O dinheiro acaba e o mês não acaba.
É impressionante, né? Para chegar aquele quinto dia útil, o tal do dia 10, seja de qual dia tem... qual for, ainda tem chão.
Tem
e ainda tem Páscoa, né? Que você sabe
tem
que
chão.
A criançada aí, Benjamin, não vai dispensar o ovo.
Mas a Páscoa é um momento
vovô,
tão especial,
é
né?
Muito especial. A gente tem que comemorar no nosso coração. Se não der para sair, fazer grandes almoços, que não vai dar, né? A gente não vai ter tempo hábil para consertar as coisas antes do feriado, mas que a gente mande aquele abraço virtual. A Páscoa é uma data impressionantemente linda. Eu gosto muito da Páscoa. É uma data que a gente tem que até parar para refletir um pouco, né?
Bastante.
Pensar muito em solidariedade e família, né, Zaidan?
É a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo,
exatamente.
Não há nada mais importante.
É verdade, concordo com você como cristã e vou te falar uma coisa, a Alemanha cancelou a Páscoa, mas calma, não cancelou, né, a ressurreição e a morte do Nosso Senhor Jesus, que só faltava isso ainda, né, para cancelar, mas a Merkel bateu o pé e na reunião com os estados da federação ficou decidido que o comércio vai fechar, restaurantes fechados, só vão abrir no sistema takeaway no dia 3 e também restrições religiosas. Infelizmente, quem quiser comemorar a Páscoa vai ter que fazer aquela oração com a família, porque em igrejas, em templos, cultos, enfim, a Páscoa ela é amplamente comemorada em várias religiões. Não vai poder ter isso na Alemanha e essa é uma medida que deve se estender para toda a Europa. E como lembra bem a guerra, né? A Alemanha reforçou a fronteira com a França, porque estão temendo muito a questão da variante britânica que está percorrendo lá toda a União Europeia, enquanto o outro lado do Canal da Mancha vacina com a AstraZeneca, a União Europeia está num ritmo lento de vacinação. Por quê, Zaidan? A boa e velha burocracia. Tudo tem que passar pelos 27 estados. Um país não toma vacina se os outros 26 não decidirem. E aí, o que que acontece? Começou a haver troca de farpas entre a Merkel e a Úrsula, chefe da União Europeia. Que a Merkel tem uma posição. A AstraZeneca, que é fabricada aqui no bloco, não pode ser exportada. E a Úrsula fala, não é bem assim. Se a gente conseguir um número de doses razoável, por que não a gente não pode exportar para outros países? E aí aquela briga dizendo que o Reino Unido, pós-Brexit, foi favorecido.
Você sabe que na década de 90, né, aqui mesmo na Bandeirantes, eu dizia ali, no meu espaço solitário, porque achava a União Europeia um gravíssimo erro, né? E muita gente fala, pô, esse cara tá louco. Continuam achando que eu tô louco, mas... e eu continuo achando que foi um grave erro a União Europeia, essa vasta burocracia, né? E as reclamações são pertinentes, porque não falta dinheiro,
não
faltam recursos, não falta tecnologia, não faltam laboratórios.
Não falta dose.
Mas não falta burocracia.
Também. Tem toda a razão. Eu ia falar assim que não tem um Canal da Mancha lá separando, né? Mas quando eles começam a... Ah, mas porque o Reino Unido tá indo muito melhor na vacinação. Aí eu falei, é a inveja que chama? Não, é burocracia mesmo.
E é por isso que cresce muito o movimento dos eurocéticos.
Sim.
Né? Aqueles que cada vez mais têm aversão à União Europeia.
Você sabe que a França é sempre assim, quando você... Uma nota fiscal, vem lá o valorzinho em euro e o valor em franco, né? Porque vai que... Ele sempre tem aquele... Vai que, né? Vai que não dá certo.
Os ingleses nunca aderiram à moeda única, né? E agora estão...
O tempo diz que eles
fora.
Tinham razão, né? Talvez. Para ele, por enquanto, sim. Por enquanto está dando certo. Vamos ver lá para frente.
Sem dúvida, Parece que amanhã haverá Palmeiras, né? Porque tá tudo na base de parece que vai ter. Olha, tem um jogo ali que pode acontecer depois de amanhã. O Capriotti falou pouco, o jogo do Santos pode acontecer depois de amanhã. Talvez o Corinthians jogue, além de jogar amanhã, hoje, né? Hoje, sexta-feira pela Copa do Brasil, talvez. Ou seja, para quem faz escala como o Capriotti, é um tormento, hein, Ronald?
Isso, Zaidan, boa tarde para você, para toda a nossa equipe, para o nosso ouvinte. Isso que ontem, no período da tarde, cogitaram que em menos de 24 horas haveria um jogo às 13h30 de hoje. E chegaram a divulgar que isso iria acontecer. As informações dão conta de que o Palmeiras negou essa possibilidade, né? E num horário bom, né? Em que volta redonda às 13h30 da tarde, derrete até aço, né? Aliás, que lá é um bom lugar para esse tipo de coisa. E aí decidiram que não, porque o clube não quis. São Bento estava pronto para viajar, mas não rolou. Vai ser amanhã, pelo menos parece que vai ser amanhã o Palmeiras e hoje o jogo do Corinthians. E na sexta-feira o Corinthians jogando em outra praça, em Saquarema, para poder cumprir uma tabela da Copa do Brasil, Zaidan.
Eu vi inclusive a reclamação das pessoas, não quanto à posição dos clubes, né? Mas com aquele silêncio quase reverencial à fala do caboclo, né?
Uhum. Zaidan, de uma forma geral, os clubes se manifestam muitíssimo pouco, têm interesses e querem ver a bola rolando para receber aquilo que lhes é direito, pelo menos a impressão que passa é essa. Os jogadores, por outro lado, são muito mal representados e também não fazem muita questão de ser bem representados, né? Eles não fazem muita questão, porque o sindicato dos atletas é inoperante há quantas décadas, né? E então, como a gente está tratando aqui de um campeonato que é, mesmo sendo um campeonato regional, é da elite do futebol brasileiro, se você comparar com outros 3 mil times que estão aí pelo Brasil e 95% deles não são protagonistas e têm salários abaixo de R$1.000, não é importante, né? Esses caras são absolutamente privilegiados. Então é muito difícil esperar que haja algum tipo de posicionamento diante de um fato que é imposto pela federação que os comanda, né?
Claro, os clubes poderiam, pelo menos, apresentarem uma justificativa para sua posição, né? Independentemente de qual seja, desse ou daquele. Mas o silêncio reverencial... Mas também não precisam falar como o Cássio Marques, né, Ronald?
Mais fala, Leide. É verdade.
Ele ainda falaria assim, ministro Nunes Marques. Ele corrige os jornalistas. É. A gente chama ele de Cássio, mas ele quer ser conhecido como ministro Nunes Marques.
A propósito, antes de passar a bola para o Zaidan, para a gente abrir esse acontece, vamos ouvir um pouquinho da voz do ministro que vai permear o comentário do Zaidan. Cadê a central? O ministro Nunes Marques.
Acho que nem
aqui,
a central aguenta.
Me passa aqui a sessão do STF que julga o caso de Sérgio Moro. Na hora que me der ok aqui eu coloco. Mas enfim, o placar é 2-2. Ainda não se sabe se Carmen Lúcia vai fazer algum tipo de posicionamento. Mas Cássio Nunes Marques já está falando há bastante tempo com aquele indicativo. Está na linha 1 aqui. Vamos ouvir só um pouquinho antes do Zaidan falar.
Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades.
Olha, eu dei aqui uma sorte gigantesca porque peguei numa parte capital do que
já
diz.
Já editado, hein?
Quase foi uma sonora separadinha aqui. Tudo isso pra gente começar. O Bandeirantes acontece neste exato momento.
Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece.
Muita gente, claro, fica confusa, né? Porque são decisões paralelas, muitas vezes concorrentes. Para alguns, uma exclui a outra, para outros não. Elas podem ser perfeitamente tocadas, decididas independentemente da outra. E para o ministro Edson Fachin, o que está acontecendo agora nem deveria acontecer. Ele argumenta que a partir do momento que ele decidiu, em caráter liminar, obviamente, pela transferência de 4 casos em que foi acusado o ex-presidente Lula, o sítio de Atibaia, primordialmente o triplex do Guarujá e ainda 2 casos referentes ao Instituto Lula, o Instituto em si e doações de empreiteiras para o Instituto. Na opinião do Fachin, ao decidir que não havia competência jurídica em Curitiba e decidir que, portanto, o julgamento deve ser reiniciado no Distrito Federal, então, terminou o voto?
Eu continuo acompanhando ele falando aqui, Zaidan.
Ah, é?
Não, tá falando.
Tô vendo o Gilmar falando aqui.
Pra mim aparece ainda. Pode ser que seja um delay aí na imagem que eu tô recebendo.
Apareceu a imagem.
As agências de notícia já falam em desempate, viu, Zaidan?
Porque apareceu o Cristiano Zanin, que mencionou ou fez uma menção de falar alguma coisa, mas já cortaram para o Gilmar, que está falando agora, me parece.
Vamos exatamente ouvir um trechinho, então, do Gilmar aqui, Zaidan, só um trechinho do Gilmar Mendes.
O INHC é suscetível de se fazer revisão criminal. Ao apreciar o HC 95.518 de minha relatoria, esta turma assentou que a alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus quando independente de dilação probatória.
E aí o Gilmar fala exatamente daquele ponto que você citava antes da abertura, Zaidan, falando que o que o Cássio Marques disse é que não havia adequação como julgar a suspeição exatamente por ser um habeas corpus.
Exatamente, foi um dos argumentos. E depois disso ele ainda falou mais meia hora. Então não sei que caminho tomou Nunes Marques, né? Vamos aguardar aí a confirmação de qual foi o voto.
Ele votou contra a suspeição. Exatamente. Esse é o voto dele.
Perfeito. Vale lembrar que ficou uma expectativa, porque a Carmen Lúcia, que havia votado também contra a suspeição, disse que gostaria de ouvir o voto do Nunes Marques quando ele pediu vista, dando a entender que ela poderia mudar o seu voto. Só que, interessante que o Marco Aurélio Melo afirmou o seguinte: não, isso é uma atitude educada. A ministra quis dizer com isso que ela ouviria com atenção o voto do Nunes Marques. não necessariamente que ela mudará seu voto. Não acredito que ela mudará, disse o ministro Marco Aurélio. Só que o Marco Aurélio parece que errou, porque ele deu a entender que esperava um voto pró-suspeição dado pelo Nunes Marques, né? De qualquer maneira, isso não encerra definitivamente o assunto pela possibilidade de que haja uma apreciação no pleno. E é no pleno que também será decidida aquilo que foi anunciado pelo Fachin ao conceder um habeas corpus, uma decisão, portanto, liminar, de transferência de Curitiba para Brasília, de todos aqueles casos do Lula. Embora, depois do anúncio oficial, o Fachin tenha dado entrevistas e tenha feito declarações quase que se desculpando, pedindo desculpas por ter feito aquilo, afirmando que, na verdade, apenas considerou a isonomia. Ele entendeu que a segunda turma havia tomado decisões parecidas em relação a outros políticos e, na sua decisão, ele chega a enfatizar que um juiz não pode ser partidário. Ele tem de ser imparcial e apartidário. E, portanto, ele, Fachin, não estava tomando uma decisão por concordar com o próprio mérito da decisão tomada, mas sim para respeitar uma decisão na qual ele foi vencido, ele foi voto vencido, dentro da segunda turma, referente ao MDB e ao PP. Aquilo que entrou, inclusive, no noticiário, sendo chamado de quadrilhão do PP e quadrilhão do MDB. As decisões tomadas favoráveis a dirigentes desses partidos acabaram levando o Fachin a pensar em isonomia. Mas, ao mesmo tempo, ele argumentava que sua decisão deveria pôr fim à votação a respeito da suspeição ou não de Sérgio Moro, da parcialidade ou imparcialidade de Sérgio Moro. Foi quando Gilmar discordou e votou, como já sabíamos todos que votaria, pela suspeição do ministro, do então juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex, especificamente, porque os dois casos do Instituto caberiam ao sucessor de Sérgio Moro. E o caso de Atibaia foi julgado pela então, provisoriamente ocupando o lugar do Sérgio Moro, a Gabriela Hart, e esse já foi para a segunda instância e o Lula foi condenado em segunda instância. Por isso que a defesa do Lula já trabalhava para que a suspeição de Sérgio Moro, se aprovada na segunda turma, levasse automaticamente à consideração do que aconteceu no caso do sítio de Atibaia. A defesa do Lula alegava e continua alegando que a decisão da juíza Hart foi contaminada pelos conceitos e posições de Sérgio Moro. Usam como exemplo o fato de que ela copiou parte da sentença de Sérgio Moro referente ao Triplex no caso do sítio de Atibaia. Ela não negou, até porque está lá, basta comparar os dois textos, porém, ela argumentou que aquele trecho foi apenas uma referência que não interferia no julgamento em si do caso específico do sítio de Atibaia. Então, este também seria um argumento que a defesa usaria se a suspeição do Moro fosse confirmada. Não foi, foi 3-2 com esse voto do Nunes Marques. É bom lembrar que ainda há possibilidade de alguém modificar seu voto. Saberemos nos próximos minutos se isso ocorrerá ou não. Mas esse argumento segue sendo considerado porque, ou aí voltamos ao caso da transferência de competência, porque na decisão que tomou, o Fachin deixou para o juízo do Distrito Federal, ou seja, para o juiz do caso no Distrito Federal ou dos quatro casos, a liberdade, o direito de usar provas que foram acolhidas em Curitiba. O que o Fachin disse? Bom, cheguei à conclusão, ou na verdade, para usar a isonomia a partir ou desde decisões tomadas pela segunda turma, concluí que não havia competência em Curitiba para tais julgamentos. Logo, as sentenças estão anuladas e os dois processos que seriam julgados vão juntos com aqueles que foram julgados, tanto o de Atibaia quanto o do Triplex, para o Distrito Federal. Porém, as provas acolhidas em Curitiba não desaparecem. Só não serão usadas se o juízo, em Brasília, assim decidir. Essa foi a posição do Fachin. Detalhe, a posição do Fachin, a decisão do Fachin, passa agora pelo crivo definitivo. Aí é definitivo, que é o pleno do Supremo. Todos os ministros vão se pronunciar a respeito da decisão do Fachin. O Marco Aurélio Melo disse que no pleno a decisão do Fachin será derrubada por 6-5. Afirmou antes do Fachin anunciar que mandaria para o pleno e não para a segunda turma, que na segunda turma a posição do Fachin seria referendada, ratificada, confirmada por 4-1. Mas que no pleno ela seria derrubada por 6-5. Eu até disse aqui pro Ronald e para a Sônia que sem a pretensão de conhecer o pleno do Supremo como Marco Aurélio, seria até ridículo ter essa pretensão, mas que, na minha opinião, ele errou nessa contagem que ele insinuou que haverá referente à decisão do Edson Fachin. E agora esse passa a ser o jogo. Por quê? Quando mandou para o pleno, Fachin deu 5 dias para a defesa do Lula se pronunciar a respeito. E depois a PGR teria de se manifestar. Como é óbvio, a defesa do Lula apoiou a decisão do Fachin e a PGR foi contra a decisão do Fachin. A PGR pede que seja derrubada a decisão do Fachin de transferência para o Distrito Federal. Também pedia a Procuradoria-Geral da República que este julgamento encerrado hoje, na segunda turma, não tivesse prosseguimento, ou seja, que nem houvesse a leitura do voto do Nunes Marques. Isso não se confirmou e, basicamente, agora, com essa derrota da posição do Gilmar e do Lewandowski, e o Lewandowski no voto dele, vamos recordar aqui, ele queria que a suspeição do Moro viesse acompanhada da eliminação, da anulação, do desaparecimento de tudo o que foi decidido pela Lava Jato em Curitiba. Olha só a extensão das consequências desejada, a extensão pelo Lewandowski. A extensão desejada pelo Lewandowski era quase total. Quase total. Digo quase porque os casos poderiam ser retomados, alguns, em outros fóruns, em outros tribunais. Não é? Agora, se o Supremo derruba a decisão do Fachin, então Lula volta à condição anterior, condenado em 2 instâncias, no caso do Triplex e no caso do sítio de Atibaia. E volta à condição de ficha suja e, portanto, volta à condição de inelegível. Isso se o pleno derrubar a decisão do Fachin. Se o pleno confirmar a decisão do Fachin, o Lula permanece onde está hoje, com o habeas corpus do Fachin. Ou seja, livre das 2 condenações, porque anulado o julgamento em primeira instância, é óbvio, desaparece o que foi julgado em segunda instância. Anulado está em segunda instância. Claro, você não pode ratificar, confirmar o que não existe. Se um julgamento é anulado, a sua ratificação ou uma confirmação parcial, às vezes com mudanças no tamanho da pena, etc., isso desaparece. E ele volta, ele permanece onde está hoje, ou seja, livre para disputar a eleição. Mas aí é uma decisão liminar que será confirmada pelo Pleno do Supremo. Ou seja, aí já não será um habeas corpus, será uma decisão do Pleno. Então a defesa do Lula, embora tenha caminhos para levar ao Pleno a contestação da decisão da segunda turma e tentar fazer com que a posição de Gilmar e de Lewandowski, que seja considerada pelo Pleno o mais importante agora, até pela urgência, para a defesa do Lula, é tentar apresentar o máximo na audiência, o máximo possível de argumentos, para que seja mantido o habeas corpus do Fachin, para que a decisão liminar do Fachin seja mantida pelo Pleno. Porque assim será uma decisão do Pleno, e aí um abraço, decisão tomada, uma decisão... E aí, claro, você pode ter recurso por embargos de declaração, aquelas brechas todas que existem até contra decisões do Supremo. Nós vimos isso durante boa parte dos julgamentos referentes à Lava Jato, e mesmo antes, na época do Mensalão, quando tudo foi decidido lá, no Supremo. Então, esse é o jogo agora. A decisão do Fachin será mantida ou derrubada pelo Pleno do Supremo? Se mantida, deixa de ser uma decisão liminar e Lula estará livre das duas condenações, tudo recomeçará no Distrito Federal e ainda que aberta a possibilidade de um juiz em Brasília considerar as provas que foram aceitas em Curitiba, o Lula tem a seu favor o tempo, inclusive uma possibilidade gigantesca de prescrição, até pela idade. O tempo de prescrição cai pela metade depois dos 70 anos. Agora, se é derrubada a decisão do Fachin, as duas condenações permanecem e aí é contra tais condenações que a defesa do Lula terá de lutar, principalmente no Supremo, já que há decisões contrárias à posição do Lula já tomadas na terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Inevitavelmente, se a decisão do Fachin for derrubada, o mérito dos fatos, daquilo que foi julgado em Curitiba e na segunda instância, serão levados ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se a decisão do Fachin for mantida, o Lula estará livre das duas condenações, recomeça o jogo em Brasília, mas ele tem o tempo a seu favor e fica livre das amarras da lei da ficha limpa. Ronald.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.